Como nós já falamos lá no início do programa de hoje, o professor Marcos Taborda, que faria a sessão especial de hoje, Educação e Literatura, ia falar do livro mais recente sobre Angela Davis. Teve problemas para estar aqui nos estúdios da Rádio Educativa, da Rádio UFMG Educativa hoje. Então, nós não vamos falar de Angela Davis, mas ainda assim vamos falar de arte, vamos falar de gênero, vamos falar de muita coisa, não é, Luciano? Libéria?
Isto mesmo, Yolanda. É, não é, Libéria?
É, vamos
Vamos
falar
falar.
de arte, dos problemas com a
Problemas.
arte e a solução pela arte.
Isso. E é bom falar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, que o problema da borda é que ele teve que atender a um chamado emergencial do programa de pós-graduação lá da FAE, ao qual ele está vinculado, então ele está fazendo uma atividade agora que a gente tem que complementar ele amanhã cedo ainda, mas que ele tinha que adiantar e infelizmente não pode estar aqui conosco. Mas, Libéria e ouvintes,
Primeiramente,
primeiramente, fora Temer. E, segundamente, lembrar. Ora, primeiro começar a bater nos vermelhos, lembra? Teve há 2 anos, um pouco mais, eles via a pessoa de vermelho na rua, batia na pessoa, não podia usar vermelho. É, depois começaram a atacar a todo mundo que eles achavam que eram adversários, né? Seguida, calar os professores, né? Quer dizer, aquele projeto de mordaça aos professores de escola sem partido, que é um partido mesmo, toma partido, mas a ideia é de amordaçar os professores. Depois, e não necessariamente sem algo entre uma coisa e outra, fechar a exposição de arte. É, proibir a apresentação de peça teatral. E aí, o que que está acontecendo?
será que é um processo mesmo, assim, que se inicia com os vermelhos, por exemplo, e está culminando na arte, ou tem coisas diferentes acontecendo, né? Em que medida que existe uma mesma relação nessas perseguições, né? Qual é a ameaça de um vermelhinho, né? Uma roupinha vermelha na rua, e qual que é a ameaça de uma exposição de arte que apresenta um nu? Talvez eu acho que às vezes a gente está falando de coisas distintas
Será?
e não de uma sequência de coisas. É lógico que as pessoas que estão vinculadas a uma certa sequência embarcam nessa situação final em relação à arte e embolam na sequência, mas talvez tenha outro elemento envolvido nesse aspecto específico.
Será? Eu fico pensando nessa questão do vetor político que está posto aí, né? Quer dizer, esses investimentos todos são investimentos políticos. Se há algo presente em praticamente todos esses aqui que eu estava enumerando, é o investimento contra o corpo. E eu não sei se subjacente a isso, por exemplo, está no conjunto uma política do corpo também, entendeu? Quando eu falo, acho que tem aí uma ação contra, em direção ao corpo adversário, né? Ou o corpo produzido como adversário, ou do adversário, que perpassa por todas essas ações, não te parece, não?
É um caminho de pensar assim, mas eu fico imaginando em que medida que tentar cobrir esse esgarçamento que a arte contemporânea apresenta, se isso não é uma tentativa desesperada de resgatar algo que não volta mais, sabe? Eu acho que o mundo contemporâneo, ele tem uma lógica assim, onde aquilo que é da ordem do real, daquilo que não tem sentido, que não tem significado, que é impossível significar, ele fica muito exposto, né? Então, em que medida que é um momento também onde, de certa forma, a sociedade contemporânea fica tentando resgatar um certo simbólico para tamponar isso que fica exposto no contemporâneo e que a arte apresenta isso também, né?
Nesse sentido, você concordaria com a perspectiva apresentada pelo Taborda há pouco na coluna dele, que enfim, veiculada meio-dia, mas reprisada aqui no programa há pouco, que mais do que um movimento conservador, a gente está diante de um movimento, ou de movimentos reacionários, movimento que buscam retomar coisas
algo,
antigas.
Algo que não volta, né? Algo que não volta. É, a psicanálise diz que a gente vive um momento assim, o real está exposto. O real para a psicanálise não é a realidade, né? É aquele ponto do impossível, do indizível, que a palavra não dá conta. O discurso da ciência, que de certa forma vem a responder às faltas, né? A ciência tem uma resposta para a sua falta, para a sua angústia, tem inclusive uma solução medicamentosa, né? Então, o discurso da ciência, ele contribui muito para que esse real fique mais exposto. E há uma tentativa, talvez, que não tenha, né, não tenha sucesso, uma tentativa que certamente será mal sucedida, de tentar resgatar isso que já foi, né? O simbólico não tem como ter tanta força mais.
Agora, eu fico pensando, eu concordo com você, essa ideia de que não é possível resgatar, inclusive, se fosse resgatado, o sentido seria outro, né? Quer dizer, o tempo é outro, as pessoas são outras, os sentidos dados é outro. Por outro lado, isso tem uma certa eficácia, né? Que ultrapassa em muito simplesmente fechar uma galeria, fechar um museu, investir contra os corpos, matar. Quer dizer, tem uma eficácia aí contra a vida, por um lado, contra a pulsação da vida, mas tem uma eficácia de produção de símbolos, de novos símbolos que repõem continuamente essa ideia de uma volta. E essa ideia de volta é sempre muito violenta, né? Porque se ela não tem eficácia para fazer voltar, ela é muito agressiva.
Exatamente.
Em relação aos corpos.
Exatamente. Né? Mas tem a eficácia da arte também, né? Porque muita gente não conhecia uma série de obras e de artistas que estão aí na polêmica e que cumpriu o seu papel, né? Porque foi dito, está exposto, está conhecido, as pessoas querem saber. Está na pauta quem é Pedro Moraleta, por exemplo, né? As pessoas sabem.
Adriana Varejão,
Dazali, Marta Neves, que também são artistas que estão expondo no Palácio das Artes nesse momento, né? Com trabalhos também muito instigantes, né? Muito ácidos, e que também estão sofrendo esse ataque todo, né? Então, tem uma função também aí bem sucedida da arte.
Sim, nem que seja no... Tem que seja como uma forma, digamos assim, subreptícia, né? De como ela aparece, como que uma ação gera, nesse caso também, uma outra reação não prevista, né?
Não parece uma obra de arte também? Um monte de gente na porta de um espaço de exposição artística, de produção e de exposição de arte. Um grupo de pessoas do lado de fora, gritando e movimentando desesperadamente, condenando o sexo e o religioso, né, o sagrado e o profano juntos dentro de uma mesma tela, de um mesmo trabalho. Quer dizer, isso também é um espetáculo, é um objeto estético, aquele grupo ali resistindo e fazendo esse papel até mesmo ridículo.
Sim, mas quando você fala que tem um papel estético, mas isso também não é uma certa maneira de estetizar a violência que esses grupos acabam perpetrando, assim?
Pode ser. Eu estou vendo mais por esse outro lado, de que acaba sendo uma performance. Ou seja, o artista já nem existe mais, porque o Pedro Moraleta morreu já faz um tempo, morreu muito jovem, né? Aos 22 anos e... Acho que a obra dele assim, é tão contemporânea e tão presente naquilo que a arte em si se propõe. Eu acho que nem tanto o artista, mas a arte se propõe, ela tem um efeito tão grande que ela continua produzindo. Quer dizer, o cara já não está nem aí mais, o trabalho dele está aí, está produzindo uma performance colaborativa de pessoas fazendo uma cena na porta de um espaço artístico. Porque foi... Uma cena, você teve acesso às imagens?
Não.
E foi muito interessante porque os estudantes do Centro de Formação Artística, no CEFAR, que agora hoje parece que o nome está modificado depois dessa mudança, mas é a mesma escola de profissionalizante de artes, né? Eles saíram todos das aulas e foram interagir com as pessoas que estavam protestando. Então, elas estavam, em nome de Jesus, apareceu um menino lá, ator, vestido de Jesus. Alguém me chamou?
Então, você...
Na verdade, Luciano, só para não perder o fio da meada, a Libera, ela está falando muito desse lugar da arte contemporânea e dessas reações à arte contemporânea, mas aconteceu algo muito interessante. Logo depois da questão no MAM, o Instagram do MASP publicou uma foto de um quadro de 1605 ou 1610 do Carlos Saraceni, e as pessoas no Instagram do MASP reagiram como se tivesse uma coisa ligada ao MAM, como se fosse a mesma forma de produção, o mesmo discurso de pedofilia não é arte, é um quadro de Vênus para Marte, se não me engano, tem algumas figuras infantis na cena retratada ali, são cupidos, né? É uma roda de cupidos, então são criaturas infantis mesmo, e as pessoas reagiram como se tivesse no mesmo quadro, como se uma peça, uma pintura de 1600 fosse a mesma coisa de um cara fazendo uma releitura da Ligia Clark, que também não está mais aí, como se fosse a mesma condição aqui de Belo Horizonte. Será que você não percebe que existe esse lugar da arte e essas pessoas estão totalmente desligadas também desse lugar, porque elas estão agindo como se tudo fosse um pacotão só e fosse a mesma coisa.
Ninguém conhece a história da arte. É impressionante, algo que de forma tímida, né, aparece nas escolas, está previsto que se trabalhe a história da arte, por que trabalhar a história da arte, né? Mas as pessoas desconhecem.
Né? E elas também não leem, né? Não, porque a publicação do MASP tinha todos os dados.
Não lê, não consegue nem fazer esse link, né? Nem fazer esse link.
Mas, então, eu queria... Você falou anteriormente a questão do discurso científico, né? É claro, as pessoas não leem história da arte, não leem aquilo que se produz, sociologia da arte, etc, etc. Não veem a arte. Mas fico pensando num outro elemento, componente fundamental dessas manifestações, que é o religioso. É o discurso religioso. E fico pensando a esse respeito, e queria ver o que te parece, Libere, é que essa reação, digamos, ou essa ação sempre do discurso reacionário, da prática reacionária, ele tem um paradoxo também, né? Que ao mesmo tempo ele tem que resgatar esses pretensos, ideia dos valores, das práticas que já foram e que antes eram melhores, mas ele só faz isso à custa disso que a Yolanda acabou de falar, que é de uma hiperatualização.
Sim.
Ou seja, essas coisas só fazem sentido para as pessoas no presente. E ao fazer isso, tem que romper com todas essas amarras e fronteiras do tempo também, né? Aí você tem uma sempre presentificação ou hiperatualização de tudo, né? Então, tudo só faz sentido no tempo real, quase, né? E aí o discurso religioso também acaba por ajudar a embotar tudo isso, né?
Embotar?
Acaba por jogar nuvem, fumaça no entendimento possível sobre, por exemplo, a própria ideia de obra de arte, a sua contextualização, seus sentidos lá e cá. A religião acaba, essa mobilização extrema do discurso religioso, quase que beirando um certo fanatismo.
De um determinado discurso religioso.
Claro,
né?
Claro. Esse que é violento, é que. No fundo, no fundo, ele acaba por cumprir um papel muito mais político do que religioso, né?
Sim. Historicamente, a religião e a arte estiveram intimamente ligadas, né? O discurso religioso, ou a prática, ou a instituição religiosa não tivesse existido como existiu, também não teríamos conhecido grandes artistas, né? Acho interessante, eu estava pensando nesse nu perigoso do século XXI, fico imaginando o Davi, de Michelangelo, aquela coisa gigante, nua, bíblica, né? E que não causou tanto espanto, né? E o nu contemporâneo causa. O nu contemporâneo causa de uma forma diferente, né? O nu do século XXI causa mais do que um nu seiscentista.
Agora, esses dias eu estava lendo sobre isso. Quer dizer, não é qualquer nu também. O nu feminino não incomoda tanto quanto, né?
É, você acha?
Eu acho, assim, as reações ao nu masculino e a forma de exposição é sempre muito mais violenta, virulenta do que o societariamente falando.
É mais aceitável, assim, esse nu feminino.
E ele faz parte disso que eu estava falando, dessa política de corpo, né? Que tem a ver com marcas de gênero muito, muito forte de uma sociedade que é extremamente... machista, sexista, né? E que a exposição do corpo feminino já é muito mais naturalizada.
É. Por esse caminho, a gente pode até discutir outras questões relacionadas ao gênero, mas eu insisto em ficar nesse ponto sem gênero, sem tempo, toda essa possibilidade e impossibilidade, né? De prescindir da palavra, talvez até, que é da arte contemporânea.
Então, é sobre isso que eu queria, logo depois do intervalo, a gente voltar a conversar, porque eu quero te provocar a pensar mais conosco e com os nossos ouvintes sobre essas possibilidades da arte. A gente falou muito das impossibilidades, algumas impossibilidades, inclusive relativas ao discurso reacionário. Depois a gente podia falar um pouco disso. A arte não incomoda tanto, não é justamente pelas suas imensas possibilidades, os possíveis da arte? A gente conversa sobre isso depois do intervalo.
Intervalo ao som de Joyce Clariana.
É feito um bichinho no sol de manhã, novelo de lã no ventre da mãe. Bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Um coração de mel, de melão, de sim e de não. É feito um bichinho no sol de manhã, novelo de lã no ventre da mãe. Bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, sim e de não. É feito um bichinho no sol de manhã, novelo de lã no ventre da mãe. Bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Todos os sons anunciam.
Flores que minha flor, meu bebê.
Flor não é flor.
Para essa flor.
E uma flor de flores. De flores de
nas flores.
Você.
A flor que inspirou.
Chegou a primavera na rádio UFMG Educativa. Muita música boa e novidades na nossa programação.
Bela flor,
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9h48, estamos de volta para continuar essa conversa sobre arte, não é, Luciano? Libéria?
Isso, arte e tudo isso que estão tentando fazer conosco e com as artes, e infelizmente com os artistas todos também. Mas, Libéria, a gente falava no primeiro bloco sobre a arte, os possíveis e os impossíveis, as dificuldades, as possibilidades. O que que a arte tem de tão potente que incomoda tanto?
Pois é, a arte talvez seja, eu estou falando aqui a partir de um ponto de vista óbvio, né? Estou apoiada aqui um pouco na psicanálise, na relação entre psicanálise e arte. Mas ela talvez seja o discurso, se é que eu posso chamar assim, que toca esse ponto de real. Né? Então, assim, os outros discursos, o discurso da ciência, o discurso religioso, eles têm uma função de apaziguar esse real, ou como se fosse tamponar esse real e ignorá-lo. Né? O discurso da ciência meio que quer responder ao real, a esse vazio, a esse indizível, a esse insignificável pelo simbólico, pela palavra, enfim. E o discurso religioso, ele quer negar esse vazio, né? Depois da morte tem vida. Então é uma coisa de não existir um vazio ou de responder ao vazio. A arte, ela trabalha com o vazio, ela não tem essa proposta de resolver, mas de estar com ele. E talvez por essa característica, ela é o discurso, este é o discurso que toca algo desse ponto de real, do indizível, que as outras formas, né, de discursivas não alcançam. E aí ela é exatamente esse ponto que faz dela algo que incomode ou que sensibilize ou que cause tantos sentimentos de horror ou de deslumbramento e por aí vai, e que a gente não consegue muito dizer. Eu não sei se o horror está no do Moraleida, dos desenhos dele. Você viu a exposição? Eu assisti ainda essa exposição no dia 4 de setembro, fiquei muito encantada e falei, nó, como é que ainda não encheram o saco dessa exposição tá aqui? E foi rapidinho, já encheram o saco mesmo, e o que aconteceu tudo isso. Mas eu não sei se é o nu, porque esse nu, ele já acontece nas obras de arte há muitos séculos, né? Eu não sei se é esse nu ou é a forma como esse nu lê aquele que tá vendo. Sabe? É como se na arte contemporânea, essa potência dela, e muito mais a contemporânea, porque ela é menos, vamos dizer, menos cheia de sentidos, né? Ela é mais conceitual, enfim. Diante de um trabalho de arte contemporânea, não sou eu que leio o trabalho, é o trabalho que me lê. Então, talvez, por isso ele me incomode, porque ele está me lendo, ele está trazendo para mim aquilo que me remete a esses pontos de impossível.
Nesse sentido, ele me expressa também.
Ele me lê.
Então, além disso, a gente estava conversando, se não bastasse tudo isso que nós já estamos aqui falando das agressões, aconteceu um problema pior ainda esses dias aqui em Belo Horizonte, para quem está nos ouvindo de fora, em outros lugares, que era... Uma turma de crianças foi levadas ao Palácio das Artes para ver apresentações de curtas infantis.
Uhum.
E junto aparece lá no momento no Palácio das Artes tem essa exposição.
Sim.
Que você estava falando. E aparece um vereador de Belo Horizonte filmando os meninos como se eles estivessem... E depois expôs como eles estivessem indo...
Ele entrevista a professora e edita a entrevista.
Isso, então, como se ela estivesse indo, como se levar os meninos para ver aquela exposição que é para adultos. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já reagiu. Não sei se a Yolanda tem aí um pouco a reação, uma nota contundente em relação ao vereador que fez a prática dele e tudo, mas aí é uma agressão também à verdade, né? Porque a professora definitivamente não estava levando as crianças para ver a exposição para os adultos, mas para assistir junto com as crianças os curtas para infantis. Então, aí a gente já chega à ideia da construção, aquilo que alguns estão falando de pós-verdade, mas no caso aí é uma mentira deslavada e pronta, né, Yolanda?
Exatamente. A nota da secretaria que diz respeito à atitude do vereador Jair de Gregório, aqui de Belo Horizonte, ela, contudo, ela foi direcionada a toda a Câmara dos Vereadores em nome do seu presidente. E ela fala muito também sobre a exposição dessas crianças sem direito de imagem. Essas crianças que estavam sob responsabilidade da secretaria, da escola, da instituição de onde elas estudam, que, como você mesmo disse, Luciano, foram acompanhar a mostra de filmes. E o que a nota destaca, que os alunos aparecem no vídeo, eles não foram ao local para ver tal exposição e foram filmados sem autorização dos professores ou qualquer documento de autorização de uso de imagem assinado. Então, além da mentira, da edição, da fala da professora editada, tem essa condição de exposição de um grupo de crianças que, sem o menor tipo de autorização.
Sem direito, sem o menor pudor, né?
É, isso é mais despudorado do que um nu.
Qualquer nu, né? O que eu acho que é impressionante é como as pessoas se autorizam a esse tipo de... se dão autorização para esse tipo de manifestação sob o argumento que estão defendendo a moralidade, que estão o bem-estar e etc, etc, né? Eu acho que é como que as fronteiras aí são absolutamente ultrapassadas com o discurso moralista, que, aliás, é próprio de todos esses momentos de tensão, é a mobilização, ou parte desses momentos, é a mobilização desse discurso moralista.
Sim, de cada um eu acho que aparece alguma coisa, né? Tem aquele que quer provar que estão realizando um ato contra a inocência infantil, tem aquele outro que vai dizer, enfim, eu acho que esse elemento assim, que tem sido discutido nessas manifestações contra algumas produções artísticas, ele vem aflorar elementos da subjetividade de cada um, né? Eu não estou lendo assim como um movimento em massa, sabe? Então é um discurso moralista. Eu estou lendo assim o que aparece de cada um diante disso. Que é uma coisa que eu acho que é um efeito da arte, né? O que surge de cada um, de singular, da sua própria subjetividade, diante de um trabalho estético? O que ele produz? Tem um que fica louco lá gritando que é pedofilia. Tem um outro que fica horrorizado, mas fica na frente da tela 20 minutos falando mal da tela, mas não consegue desligar dela. Tem outro que não consegue nem entrar. Tem outro que vê e enxerga um trabalho de arte. Então, quando é que a produção da arte contemporânea, ela provoca surgir elementos que são desse singular, das questões de cada um.
Sim, mas o que faz com que esse conjunto de pessoas, de indivíduos, né, que entra em contato individualmente com cada um, com a sua subjetividade, com a sua história, com as suas neuras, com as suas dúvidas, inseguranças e etc., se transforme também em coletivos?
Que sim, a gente se junta, né? A gente se junta aos pares. Tem gente que vai lá gritar num determinado lugar contra uma exposição, não está nem sabendo muito bem qual que é o seu argumento, mas tem algo ali que ela cola porque tem um insuportável para ela naquele ponto, assim, né? Mas eu penso muito mais nisso, assim, do que é que esse elemento provoca.
Na verdade, me preocupa mais o outro ponto, né?
Eu sei.
Assim, porque é claro que eu acho que essa dimensão, se cada um surtasse, se cada um fosse, e isso fosse uma mônada, assim, uma coisa, cada um individualmente, o problema é que isso se junta,
se agrupa e tem
faz
efeito.
Coletivos. Lógico, lógico. Na primeira parte, a gente falou dos coletivos de juventude, sim, né? Ou seja, o problema é que, à medida que esses grupos se organizam, se fortalecem e se coletivizam, tem força política no espaço público.
Tem força,
muito
mas
grande.
Da mesma forma que tem grupos também se organizando para fazer uma outra força, um outro movimento, né? Um outro movimento que vai discutir a liberdade de expressão, liberdade das pessoas, de proteger a possibilidade da arte continuar podendo ser, né? Quer dizer, eu acho que não tem jeito dela não poder ser. Não tem como a gente calar aquilo que não precisa da palavra para poder dizer alguma coisa. Então, por mais que a gente sufoque, outros elementos surgem dessa impossibilidade.
Não tem como curar aquilo que não é doença, a gente dizia.
Exatamente.
Há alguns dias. Não tem jeito de calar aquilo que não precisa da palavra.
Eu queria voltar aqui numa coisa que eu disse no bloco anterior, incomodada com as pessoas que não leem história da arte, que não procuram saber disso, né? Lógico que eu estou falando nesse momento das pessoas que poderiam ter esse acesso e que, de modo geral, são aquelas que estão manifestando de forma muito militante, moralista. Mas é óbvio que maior parte da população não tem nem sequer acesso à possibilidade de procurar qual que é a nossa história contada a partir da arte, aliás, adiantada a partir da arte. Porque a arte vem antes da história.
Então, nós conversamos aqui hoje sobre arte, moralismo, repressão, censura, agressão às crianças, que é feita em Belo Horizonte, mas muito mais. Né? Eu acho que essa, ao mesmo tempo, a gente tentou explorar um pouco isso, quer dizer, como que a arte tem uma potência, e essa potência está justamente, talvez, naquilo que ela nos revela a todos e a cada um, sem que ela possa ser jamais, e isso é muito bom, calada, né? Então, Yolanda, foi ótimo passar essa noite contigo, espero que os nossos ouvintes também tenham gostado.
Agradecemos, então, a companhia nessa noite de segunda-feira dos nossos ouvintes, nesse finzinho de tarde de terça-feira, para quem está nos escutando pela Rádio UFOP Educativa, encerrando ao som de Almir Sater e Renato Teixeira.
Os cavalos e os cachorros, e no pé do morro eu plantei meu pomar. E quando chega bem de tardezinha, que o sereno começa a pingar.
E a produção do programa de hoje foi minha, Yolanda Assunção, e também da Lígia Matina, e a programação musical é de Guilherme Amintas. Os trabalhos técnicos da Rádio FMG Educativa são coordenados por Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio FMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Sou muito feliz, nunca quero sair.
Para você que nos acompanha de Ouro Preto, fique ligado nas nossas redes sociais durante toda a semana, o facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e o twitter.com/pensareducação. Para você que nos escuta de Belo Horizonte, além de acompanhar as nossas redes sociais, fique ligado na programação da Rádio FMG Educativa. 11 horas tem Tropofonia.
E o fim de semana é pra gente sonhar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.